WRF apresenta Notícias do Meio. O ambiente é a vida.
Hoje no Notícias do Meio, uma entrevista com o ambientalista Djalma Vefforte. Ele é formado em jornalismo pela Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Começou a trabalhar com o meio ambiente há 15 anos e criou, com um grupo de moradores de Presidente Epitácio, a Apoena, a primeira ONG ambientalista do Pontal do Paranapanema. Ouça agora a entrevista com Djalma Vefforte, por Tamires Ferreira, para Notícias do Meio.
Qual o trabalho mais recente da Apoena?
O nosso trabalho mais recente também é o mais antigo. Nós estamos plantando árvores, reflorestando a margem aqui do reservatório depois de primavera.
Quais os avanços no processo de reflorestamento do local conhecido como Corredor de Biodiversidade?
O corredor, ele atinge uma região muito grande, envolve vários estados, né? E várias unidades de conservação ao longo desse corredor, como o Parque Nacional do Iguaçu, Parque Nacional de Ilha Grande, as estações ecológicas do Mico Leão Preto, de Caiuá, os parques estaduais do Rio do Peixe, Aguapeí, várias outras unidades de conservação que trabalham, vamos dizer assim, procuram trabalhar de forma integrada, trocando informações, porque nós estamos praticamente numa região assim, altamente impactada, que foi praticamente chegou ao zero, né, de florestamento. Então todos os esforços conjuntos e articulados, em parceria, sempre dão mais resultado.
E a restauração da mata ciliar aqui de Epitácio?
Então, nós estamos fazendo essa restauração da mata ciliar, que é do Córrego do Viado e da frente do Reservatório de Porto Primavera, que é esse projeto que eu me referi, né, que estamos lá desde a formação do lago. E outras instituições também estão fazendo, a própria CESP está fazendo algumas áreas de florestamento, alguns empresários estão fazendo, alguns fazendeiros, né? E há linhas de apoio para esses projetos, né? Só que precisa ser acessadas. Vou dar um exemplo aqui que as ONGs, as empresas, as instituições podem procurar, que é o Comitê de Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema.
De que forma pode contribuir com esse comitê?
As pessoas participam, se inscrevem, existem os debates, as reuniões plenárias. Ela é composta de representantes do governo, né, das prefeituras e também da sociedade civil. E lá são debatidos os projetos e muitas vezes tem um recurso, mas não tem um projeto.
A Apoena realiza caminhadas ecológicas com escolas e sindicatos trabalhistas. Qual é o objetivo desses eventos?
Os objetivos, Tamires, é despertar consciência pela importância do meio ambiente. Se você preserva o meio ambiente, você está preservando a vida das pessoas no próprio meio em que ela vive. Né? Quando nós desmatamos, derrubamos uma árvore, colocamos fogo na mata, provocamos alguma degradação, nós estamos dando um tiro no pé, porque no fim quem vai ser afetado é o homem, porque a água vai ser poluída, o ar vai estar contaminado, não é mesmo? Então é despertar esse interesse pela riqueza da nossa fauna e da nossa flora.
A Apoena entrou com uma ação no Ministério Público contra a implantação de muretas de contenção na rodovia Raposo Tavares. Qual é o andamento dessa ação?
A ação está com o Ministério Público Estadual, da EMA, né? É o Grupo de Atuação de Defesa do Meio Ambiente, em Presidente Prudente. Eu soube que vai haver um encontro entre o GAEMA, né, esse órgão do Ministério Público, com a ARTESP, que é a agência que regula o transporte no estado de São Paulo, e a CART, que é a empresa que vai executar essas obras. Nós estamos assim otimistas, né? Estamos assim esperançosos, né, de que isso vai ser feito, né? Nós queremos o canteiro central gramado.
Apoena apoia ações como o Dia do Silêncio. A população tem reclamado constantemente do excesso de barulho na orla. Acredita que uma lei municipal possa ser a solução?
É uma das soluções. Precisa ter a lei, né? Mas a lei tem que funcionar, né? Aqui no Brasil dizem que tem lei que pega e lei que não pega. É um absurdo. A lei tem que pegar. Se ela é feita, é para ser cumprida. Então, essa lei precisa realmente ser feita, mas ali é tanto abuso que precisa ter interferência da polícia, porque as pessoas que estão ali, elas não respeitam a lei. Elas tocam som, barulho de madrugada, sábados, domingos, feriado, não respeitam os moradores da residência. Há atos de vandalismo ali, quebram garrafa, sujeira. Muitas vezes esses pancadões, que são chamados de som alto, está associado ao consumo de álcool. Então essas pessoas, elas não vão respeitar a lei. Então precisa ter uma fiscalização rigorosa. Além do barulho, que é uma poluição também, né, uma poluição sonora, tem a poluição do ambiente ali, né, com garrafas soltas, sujeira, quebram o próprio patrimônio, que são de todos nós, né? Quer dizer, nós é que estamos pagando, a sociedade é que paga, né? Então precisa ter essa lei, precisa ter fiscalização, apreender, né, esses equipamentos que provocam esse barulho, esse som indesejável, né? E também investir em educação, né, Tamir? Acho que a educação é essencial nesse país aqui, para que as pessoas não precisem de lei, né? Elas mesmas vão ter educação, vão ter o discernimento suficiente para saber o que afeta ou não as outras pessoas, o que é bom para ela e o que, né, é bom para as outras pessoas, porque o nosso direito, né, termina quando começa o direito do outro.
E falando em educação, muitas escolas participam do reflorestamento, vão até a reserva e plantam mudas. Até hoje, quantas mudas já foram plantadas?
Então, nesse local que nós estamos administrando, plantamos 1 milhão de mudas, né? Tem várias empresas participando, voluntários, estudantes, jornalistas também vão lá, né? Jornalistas, né, são convidados, as universidades também estão trabalhando lá. Às vezes a universidade não está plantando, mas está pesquisando, nós estamos com várias pesquisas. Enfim, 1 milhão de mudas, né, que é uma quantidade para ninguém botar defeito.
E no reflorestamento na cidade, acho que a cidade ainda está bem reflorestada, porque já teve selo verde e azul, né?
Me parece que a cidade perdeu, né, o selo. Eu acho que o aspecto, né, da arborização urbana, né, e até implantação de bosques, né, nas cidades, deixa a desejar, né? Nós temos aqui a proliferação de uma única espécie arbórea, né, nas ruas da cidade, que é ruim, porque se uma árvore fica doente, vai atingir todas as outras. Então o ideal é que tenha mais variedade no plantio e se plante mais árvores. O que nós estamos vendo hoje aqui, em Presidente Pitácio, é que estão cortando mais e plantando menos.
Aqui na região tem alguma cidade que seja exemplo de ter melhorado nessa questão da arborização urbana?
Olha, de um modo geral, as nossas prefeituras, elas não estão equipadas e preparadas para fazer uma boa arborização, né? Mas existem cidades no estado de São Paulo que dão um exemplo magnífico, como é o caso de Piracicaba, né, que está fazendo um projeto de arborização excelente, que os prefeitos, os secretários do meio ambiente podem entrar em contato, eles vão ajudar. Na nossa região tem também Presidente Prudente, que tem avançado um pouco, porque o Ministério Público também está, né, perto disso, acompanhando. Mas de um modo geral, na nossa região, os projetos de arborização urbana precisam melhorar muito.
Para receber de volta o selo verde e azul, o que mudou? O que está faltando agora que tinha antes?
Primeiro, a arborização nossa aqui, que não é boa, né? Segundo, é a separação do lixo, né? Hoje você anda aí em volta da cidade, tem lixo, sacos plásticos em todos os lugares, né? Volto àquela questão, é questão de educação, né? As pessoas ineducadas não vão ficar jogando saco de lixo pela janela do carro ou da janela da casa, né? Então, por exemplo, tem que melhorar a coleta de lixo, tirar os cães abandonados na rua, melhorar os parques, fazer novas praças, né, fazer mais debates em relação ao meio ambiente. Enfim, existem vários quesitos e itens que precisam ser melhorados para recuperar esse selo.
Começou o período de queimada. Como que são as ações para combate ao incêndio?
Nós temos uma brigada de combate ao fogo, né, na reserva, As prefeituras também deveriam ter essas brigadas, e tem o Corpo de Bombeiros que, quando é acionado, eles vêm colaborar. Mas a gente vai fazer um apelo aqui, assim, pelo amor de Deus, tomem cuidado com o fogo, não coloquem fogo na mata, não coloquem fogo nas folhas, na frente da calçada, que isso vai prejudicar o meio ambiente, vai prejudicar a saúde das pessoas.
As pessoas, inclusive, colocam fogo no lixo, né? Como se não tivesse sistema de coleta na cidade. Como prevenir isso, que as pessoas não façam mais isso?
As pessoas não podem fazer, é proibido, tem que colocar dentro de um saco e deixar para o recolhimento. Porque essas folhas queimadas, elas contaminam o ar, poluem o ar e afetam a saúde das pessoas. Vai dar problemas respiratórios, principalmente em crianças e velhos. Então, não façam isso.
Essa foi a entrevista com Djalma Verforte. Obrigada, Djalma, e a você, ouvinte, continue na WRF. Thaís Ferreira, para Notícias do Meio. Apresentação, Thaís Ferreira. Reportagem, Tamires Ferreira. Edição, Gesley Almeida. E coordenação, de Homero Ferreira. Esse foi mais um Notícias do Meio.
Notícias do Meio. O ambiente é a vida.